Com a palavra, a senadora Cátia Abreu. É a senadora
não.
Cátia?
Não,
a
Vanessa.
A Vanessa, volta, senadora
a
Vanessa.
A senadora Cátia vai ler a parte mais importante das conclusões.
Vai passar a régua,
Cátia Abreu. A misoginia do golpe.
Ah.
A sociedade patriarcal na qual vivemos se apresenta de forma destacada no processo que busca afastar definitivamente a presidenta Dilma Rousseff do cargo para o qual foi eleita. Em primeiro lugar, é importante consignar que a falta de representatividade feminina nas altas esferas do poder é muito significante no Brasil. As mulheres são mais da metade da população do país, mas ocupam apenas 63 dos 594 cadeiras do Congresso Nacional, ou seja, cerca de 10% somente. Uma pesquisa feita pela União Interparlamentar indica que, de um total de 190 países, ocupamos o 158ª posição no ranking de representação feminina no Legislativo, abaixo da média mundial, que chega a ser de 22,1% de mulheres ocupando cadeiras no Parlamento. Os números brasileiros são ainda inferiores aos da média do Oriente Médio, com uma taxa de participação feminina de 16%. Primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, Dilma tem sido vítima de xingamentos sexistas, de depreciação da figura feminina e outras violências que a atacam enquanto mulher. O processo ocorre desde as eleições de 2010, mas se agravou sobremaneira nos últimos anos, quando as ações pelo golpe começaram a ser engendradas. Mensagens com ofensas, algumas bastante agressivas, e com palavras de baixo calão, foram vistas em cartazes e ouvidas durante protestos. Adesivos com alusão ao estupro, com a imagem da presidente, apareceram grudados nos tanques de abastecimento de carros, em um insulto bárbaro e criminoso. Produziram-se uma infinidade de vídeos e memes que circularam nas redes sociais. Desse modo, o inconformismo com o resultado da disputa eleitoral que alimenta o discurso de ódio encontrou no ingrediente da misoginia um grande aliado, que acirrou o tom das narrativas, passou da exposição pela ridicularização e adentrou a violência contra o corpo da presidenta do Brasil. Sabe-se que uma das formas assumidas pela misoginia é o ato de satirizar uma mulher, tornando seu corpo ou ações risíveis. Demonstrando a participação ativa da grande mídia no golpe, inclusive no processo de desconstrução da imagem da presidenta em sua condição de mulher, a revista Isto É fez uma matéria na primeira semana do mês de abril de 2016, onde desprezou qualquer pudor ao expressar seu preconceito de gênero, apresentando uma versão estereotipada da dirigente da nação, com a adoção de rótulos como histérica e descontrolada, o que, no entender da reportagem, entre aspas, tornaria impraticável sua continuidade no cargo para o qual foi eleita. Em outro veículo, João Luiz Vieira, um dos editores da revista Época, publicou um artigo intitulado, entre aspas, Dilma e o sexo, supostamente relacionando o que considera serem os problemas da presidenta Dilma Rousseff, a falta de erotismo, entre aspas, numa clara exibição de misoginia, cortes, manipulações, edições distorcidas de imagens e até montagens foram veiculadas por outros jornais e revistas a serviço do preconceito e da desinformação. Os ataques chegaram a tal nível de agressão sexista que a ONU Mulheres Brasil divulgou uma nota no dia 24 de março de 2016, condenando a violência de gênero praticada contra a presidenta Dilma Rousseff. Abre aspas, nenhuma discordância política ou protesto pode abrir margem e ou justificar a banalização da violência de gênero, fecha aspas, afirmou o comunicado assinado pela representante da entidade, Nadine Guzman. Quando foi consumada uma etapa do golpe com o afastamento temporário da senhora presidenta Dilma Rousseff, o governo que se adornou no poder mostrou como pensa sobre a participação das mulheres na política. Nenhuma mulher foi indicada para um ministério. A propósito, o governo temporário do senhor Michel Temer é o primeiro sem mulheres desde Ernesto Geisel, presidente durante a ditadura militar nos anos de 1974 e 1979. Para alinhar o velho pensamento machista e misógino que temporária e legitimamente está ocupando o Palácio do Planalto, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez na segunda-feira, agora, último dia 25, uma declaração durante sua visita ao México. O senador afastado, José Serra, porque exerce o cargo interino de ministro das Relações Exteriores, alertou, entre aspas, a chanceler mexicana Cláudia Ruiz Massieu sobre o perigo, entre aspas, que o alto número de parlamentares mexicanas pode oferecer aos políticos brasileiros, afirmou o ministro do governo temporário. Abre aspas. Devo dizer, cara ministra, que o México, para os políticos homens do Brasil, é um perigo. Porque descobri que aqui quase a metade dos senadores são mulheres. Fecha aspas. Nada mais revelador do que pensa um membro do governo interino em seus votos. Certamente, mulheres são um perigo para o pensamento medieval que as classifica como seres inferiores aos homens em capacidade, intelecto e pensamento. Certamente, a presidente Dilma Rousseff representa um perigo para o coletivo dos homens, que quer colocar o país nos trilhos do trem de volta ao passado, com suas políticas de desmonte do Estado social, de exclusão de minorias e criminalização de movimentos sociais. A negativa do ministro em questão sobre ter proferido uma fala machista, assim como todas as falas que buscam justificar a ausência de mulheres em um governo usurpador, portam o reflexo sociocultural, econômico e político de quem as profere. Além de político, jurídico, cultural, econômico e midiático, o golpe tem perspectiva de gênero, tem ideologia sexista. Por isso mesmo, é um golpe contra a democracia e contra todas as mulheres. Portanto, a alegação da usurpação de atribuições do Congresso Nacional na edição de decretos é não somente falsa, mas destituída de fundamento e tardia. Terceiro, da comprovação da inexistência do crime de responsabilidade. Uma pergunta se coloca em primeiro lugar. Por quais razões os decretos seriam ilegais? As afirmações da denúncia e do parecer do Senado são desconexas e cambiantes, conforme a conveniência, o que torna difícil a defesa da senhora presidente. Todos os decretos elencados na denúncia foram editados antes do Tribunal de Contas da União proferir decisão quanto à possível ilegalidade nos procedimentos até então adotados. Todos os decretos se destinaram a atender a finalidade pública, sendo que 70% dos recursos foram direcionados para a área de educação, não havendo qualquer alegação de desvio ou malversação de recursos. O debate em todo o processo gira em torno da condição prevista no artigo 4º da Lei do Orçamento Anual 2015. Abre aspas, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecido para o exercício de 2015. Aí merece uma repetição, porque é isso exatamente que está escrito no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Não houve a demonstração de como as alterações seriam incompatíveis com a obtenção da meta. Mas, em nosso voto, nós esclarecemos que havia a compatibilidade, embora a prova seja ônus de quem acusa. Compatível não é um termo técnico. Logo, sua sinonímia pode ser buscada em dicionários comuns. Tem por sinônimos adaptável, harmonizável, conciliável, admissível, suportável. Por esse motivo, a condição prevista no artigo 4º pode ser lida do seguinte modo. Abre aspas. Desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam conciliáveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. É isso que diz a lei. O exercício de 2015. Logo, havia compatibilidade, sim, porque os créditos abertos eram todos adaptáveis, conciliáveis, harmonizáveis com a obtenção da meta fixada para o exercício. Por consequência, atendido também estava o artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, tendo em vista que o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual 2015 é afirmativa no sentido de autorizar a abertura de créditos por decreto. Esse é o entendimento uníssono demonstrado pelos técnicos depoentes, a exemplo dos seguintes, a quem fizemos perguntas sobre qual base legal abrir para os créditos. Aí, o depoente Cleiton Luiz Montes, artigo 4º da LOA. Da mesma forma, artigo 4º da LOA, o depoente Wagner Vilas Lobos, Jorge Mar Martiniano, Antônio Chataque, Orlando Magalhães, todos responderam. A autorização se baseou no artigo 4º da LOA e a compatibilidade era o estabelecimento, a compatibilidade exigida era o cumprimento da meta para o exercício de 2015 e não para a fração do ano. O artigo que autorizava é a combinação da Constituição com o artigo 4º da lei. E todos os créditos abertos por lei e por decreto se submetem, sim, desde que sejam despesas discricionárias, aos limites do decreto de contingenciamento. Isso foi quem isso disse a ex-secretária da SOF, a senhora Esther Dueck. 3.1. Do equívoco em considerar a abertura de crédito incompatível com a obtenção da meta. As alterações constantes dos decretos no momento da abertura não podem ser consideradas como pertencentes ao exercício financeiro, já que, não tendo sido empenhadas, não atenderam sequer ao primeiro estágio indispensável para o pagamento. Portanto, jamais poderiam ser levados em conta para fins de verificação da obtenção da meta fiscal, que é financeira. Ou seja, na abertura dos créditos suplementares, os decretos não aumentam as despesas em um centavo sequer. Apenas houve ampliação das fontes de custeio para as mesmas ações públicas, com consequente ampliação das dotações, mas preservando-se o teto financeiro de gasto. Da hipotética meta do plano orçamentário, que muito ouvimos falar aqui, inclusive consta com muita força do relatório do nobre relator. Segundo a apuração dessa meta formal, aferida pelo plano orçamentário, inventada pelo parecer aprovado, porque não existe, as alterações decorrentes dos decretos não teriam, só pode ser isso, respeitado a meta de resultado implicitamente prevista na lei orçamentária original.